Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Linda, que começa o quadro Superação. Eu hoje estou muito feliz, eu sou muito feliz com esse quadro Superação, mas hoje eu estou extremamente feliz que eu estou recebendo um irmão de caminhada aqui. Isso mesmo, eu já falei aqui que com certeza a minha conversão passa pelo Mauro Mariano também, porque com suas pregações, com sua evangelização, Mauro Mariano, que é uma pessoa muito importante na área da evangelização na nossa diocese e faz parte também da Fundação Terceiro Milênio, seu princípio no seu trabalho. Ela, a fundação que foi fundada na paróquia São João Batista. E o Mauro Mariano, vamos saber quanto tempo faz que ele está na paróquia São João Batista daqui a pouquinho. Mauro, que alegria tê-lo conosco. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Isaías. Boa tarde, amado ouvinte. É com alegria que nós estamos aqui.
Pois é, Mauro, você faz parte da minha vida, né? Essa semana, refletindo sobre o carnaval e o quadro Superação, a primeira pessoa que veio no meu coração, na minha cabeça, foi você. Então, seja muito bem-vindo, tá?
Graças a Deus, obrigado.
E esse quadro que é de 15 em 15 dias. E, Mauro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua família, sobre você um pouco, como é constituída a sua família.
Bom, casado com a Dona Maria, né?
É o homem mariano, né? Você é o homem mariano.
Pois é, graças a Deus, né? Sim. A Dona Maria cruzou o meu caminho, cruzei o caminho dela e nós se ajuntamos. E graças a Deus, aí temos três filhos.
Quem são eles?
Janiele, Josiele e Mauro Henrique.
E você já é vovô já?
Vovô.
Ai, que maravilha.
Coisa boa ser vovô.
Não tem igual,
nossa,
né?
Nossa Senhora. Aí chega em casa procurando, cadê o lindo do vô?
É?
É, ué. Cadê o lindo? É uma alegria.
Então hoje
é mais que filho, viu?
É mais que filho, é impressionante. É. A nossa preocupação com eles é grande. Porque daí a gente preocupa em ver o filho da gente fazendo bem aquele trabalho, essa missão de ser pai e mãe, né?
Aquilo que a gente deixou de fazer pros filhos, agora faz em dobro pra eles.
É incrível, é incrível. É,
só alegria.
Mas, Mauro, a sua história é muito bonita, uma história difícil, um desafio muito grande. Quando foi que você teve... Você está um pouco apressado, você falou, né?
Sim.
A gente poderia fazer um programa de uma hora e meia com você aqui, mas eu não
deveria,
posso...
Né? Deveria, né? Mas minha atividade não vai permitir.
Não vai permitir, né? Mauro, fala de você assim, como foi o seu encontro com Deus? Como era o Mauro? O que aconteceu com o Mauro, a Maria, antes de ter o encontro com Deus? Como era a vida longe de Deus?
Na verdade, para nós tivemos duas experiências na vida, né? A experiência sem Deus, longe de Deus, e uma experiência já junto com Deus.
Sim.
Então, isso
então você fala
nós,
da primeira.
Da primeira foi... terrível.
Pois é, mas nós queremos ir você.
Eu
hoje
sempre fui um Mauro assim, autoritário, mandão. É aquela história toda, né? Dona Maria pulava miúdo, porque eu queria, como diz, acompanhar ela as 24 horas do dia. Enfim.
Ah, você então era uma pessoa ciumenta?
Ao extremo.
Ao extremo?
Doentio.
E o que causou esse ciúme em você? O que te causava?
Bom, apesar de tudo, minha mulher nunca deu motivo para isso, mas isso era coisa minha, né?
Sim.
Como dizer, era um desequilíbrio emocional. Posso dizer isso hoje seguramente. Então, porque você fica maquinando coisas na cabeça, cabeça vazia, oficina do diabo, né?
Sem dúvida.
Fica maquinando coisas. Então, você fica maquinando porcarias e ali aquelas maquinação levava você à ação, a estar acompanhando as 24 horas do dia, etc. Fugir do trabalho, e sim, para estar observando, cuidando. É uma coisa muito triste e desagradável, porque ela, nem ela vivia, nem eu.
Não.
Era só sofrimento. E brigas, né? A gente brigava muito. Qualquer coisinha era motivo para ciúmes, e ali já nascia... Esse ciúme era uma brecha para gerar um fator imenso de confusão. Então, era a porta de abertura, era isso aí. Então, tudo desencadeava em desencontros. Foi 12 anos assim.
12?
12 anos.
Conta um sintoma, conta um fato do ciúme, por exemplo, alguma coisa. Eu já ouvi suas pregações e sei de muitas coisas, mas como o seu tempo é curto, conta um fato, por exemplo, que você acha que você prejudicou a Maria, prejudicou o seu relacionamento com o teu ciúme, que, na verdade, era uma doença, né?
Na verdade, eu abri isso aqui no ar, é uma coisa meio... Mas tem vários fatores. Eu era terrível.
Terrível, mano?
Eu era terrível. Eu não gostaria de abrir muito isso no ar, não, sabe? Eu gosto nos encontros, retiro, que aí você abre e fala mesmo a verdade. Um fato que eu só vou colocar
você
aqui...
Você pode falar, né?
Eu vou falar, eu estava no meu trabalho e lá bateu um momento assim, falei, ai, fugi do meu serviço, e eu morava perto da Unigran, e eu fiquei ali naquele saguão da Unigran, não sei se chama saguão aquilo ali, naquele varandão, na ponta dos pés, olhando para minha casa, cuidando, ver se...
Sua casa ficava perto da Unigran?
Pertinho, eu ficava cuidando para ver se o Ricardão não ia lá, né?
Nossa!
Isso é uma bobeira, hoje eu sei que isso é uma bobeira. Por que tudo isso? Porque faltava alguma coisa. E o que faltava realmente era Deus. O essencial na minha vida ali, que estava faltando, era Deus para gerar em mim uma pessoa equilibrada. Então, quando eu descobri a graça de Jesus na minha vida, que eu recebi a força do Espírito Santo... Aí realmente eu mudei totalmente da água pro vinho.
Tá, mas e como foi e onde foi? Que evento era esse que você encontrou-se com Deus?
Esse foi uma novela esse encontro, sabia?
Eu sei, mas...
E foi uma luta isso aí.
Por isso o quadro chama Superação, que você superou.
Minha família inteira de luta para me levar para esse encontro, porque nesse encontro Jesus ia me curar, que eu estava doente. Eu peguei uma enfermidade, caí os cabelos do corpo, enfim, estava praticamente sem
saber. Você procurava médico na época?
Procurei vários.
E aí?
Vários. Não resolveu.
Não resolveu?
Não resolveu. Então, eu não quero aqui menosprezar os médicos, viu?
Não, mas
médico é uma obra de Deus, é homem de Deus, é inspirado por Deus.
É honrado por Deus, né?
Claro, médico é coisa especial que Deus colocou para nós nessa vida.
Isso mesmo.
Isso, não vamos tirar esses méritos, não vamos nem cogitar isso. Mas eu percorri vários médicos, não resolvi o meu problema e eu fiquei ali. Então, a solução que tinha naquela hora e que meus problemas de desequilíbrio emocional, de ciúmes, etc. E foi aumentando cada vez mais isso aí, um esgotamento físico, mental, estresse. Eu fui piorando cada vez mais e aí juntou minha família inteira, fazia as... orações, aqueles círculos de orações, e fazia muito naquela época a cerca de Jericó. Eu lembro que a Cida Ortiz, a irmã dela,
Constância.
A Constância, sempre juntava com as minhas irmãs, estava em oração ali, né, tentando fazer um resgate. E impressionante que eu lutava contra isso. Às vezes eles chegavam em mim e diziam que era para mim que eu ia encontrar, que Jesus ia me curar, que eu ia se encontrar, que eu ia ter uma vida nova. E quando falava que eu ia ter uma vida nova, isso me assustava.
Ah.
Novo assusta às vezes, né?
Sim.
Isso me assusta. Vida nova? Minha vida está 10. Eu falei, eu vou querer vida nova. Isso que... Não queria saber de vida nova de forma nenhuma, mas que vida que é essa? Se essa aqui já está boa.
Meu Deus.
Então, eu tinha medo da vida nova.
Tinha medo da vida nova.
Não sabia como que ia ser. Ia ter exigências que não ia me agradar, né? Então, por força do problema da doença, eu acabei num encontro de carnaval com Cristo no Colégio das Irmãs.
Isso faz quantos anos, Mauro?
25 anos.
Ah, então o carnaval era o primeiro, na verdade, né?
O primeiro.
Primeiro carnaval com Cristo.
É, o primeiro. Então, esse 25 anos atrás aí fez com que eu fosse naquele encontro, até então por curiosidade, ou sei lá, e também o que mais forçou eu ir nesse encontro foi que eu procurei um médico em Campo Grande, o Dr. Günther Hans, ele é evangélico. Sim. E eu cheguei lá realmente um morto em pé, né?
Morto em pé.
E ele me deu uma olhada assim e falou: meu filho, você precisa de Deus.
Ah, é?
Ele era evangélico, né? Ele sabia, ele leu ali na fisionomia que eu estava acabado. Na hora, você precisa de Deus, mas vou pro caixão. Vou morrer aqui.
Nossa!
Mas, olha, isso aí foi um nocaute, essa palavra dele. E aí eu prometi de levar minha família nesse encontro, no carnaval com Cristo, lá no Colégio das Irmãs. E eu prometi de levar e buscar, né?
Só levar e buscar, não
vai buscar mais nada.
Nossa!
Então eu chegava lá 11 horas, que marcou o horário para me pegar eles 11 horas. Sabe aqueles retiros como que era, né?
Da meio-dia,
uma hora. E eu tô lá fora, sentado no meio-fio, na calçada. E ali, mas ouvindo as palavras lá dentro.
Ah, é? Ali, conforme você ouvia, o que ia acontecendo?
Aquilo ia dando um rebuliço, né? Juntava com a palavra que o médico me disse, aquilo que a minha família vivia em cima. E aí, enfim, mas mesmo assim não dava o braço a torcer. Naquele carnaval com Cristo, na minha casa, foi um verdadeiro desequilíbrio. À noite eu dormia protegido. Sabe como dorme protegido?
Não.
Joelho e cotovelo na frente, cutucando a mulher para não encostar, de
Nossa
raiva.
Nossa Senhora!
mas era a época, né? Sim. De sofrimento, de tristeza. Enfim, eu briguei muito em casa com a minha mãe. Eu desacatei a minha mãe, inclusive, que ia ficar me pressionando para ir lá, enfim. Eu só sei que no final da história, que foi no domingo, me deu uma vontade de ir lá, menina do céu. Mas a vontade mesmo era para satisfazer o meu desejo de o que minha mulher estava fazendo lá naquele negócio, que eles trancavam o portão.
Trancavam o portão?
Apertavam o portão de cadeado e tinha um cadeadão grande ali, fechando aquele portão com uma corrente grossa. E eu, aquilo lá me perturbava, aquele negócio fechado. Mas, de Deus, por que esse negócio fechado de corrente e cadeado e prende minha mulher aí dentro? O que será que estão fazendo com ela? Enfim, você fica só pensando picuinhas. Aí eu, no domingo, em casa, sozinho, bateu esse emocional e eu baixei para lá.
É.
Cheguei lá, o portão estava aberto, menino.
Ah, então estava tudo preparado.
O portão estava aberto. Eu achei, fiquei, eu sou muito questionador das coisas, né? Fiquei questionando que o portão aberto. Por que eu venho aqui 11 horas está fechado, eu venho aqui trazer de tarde está fechado, eu venho de noite está fechado, por que esse portão está aberto agora? Fiquei questionando. Eu falei, bom, se eu vim aqui com a finalidade de entrar, o portão está aberto, eu entrei. Eu entrei, quando eu entro para dentro, lá vem a Lúdia,
Pinheiro.
Vai lá e fechou o portão.
Ah!
Eu falei, mas que é isso? Que negócio é esse? Fechou eu aqui, eu parei no, na beira da porta de entrada ali. Fiquei ali meio sem saber o que fazer, querendo fugir, olhar para fora, a cerca era alta, não tinha como eu pular aquilo ali. Eu fiquei em pé na porta, olhando para dentro. E eu cheguei num momento maravilhoso. Cheguei num momento em que a pessoa lá embaixo, na quadra, fazia oração e reconciliação de casais, enfim. Olha a hora. Quando eu olho para dentro da quadra ali, eu vi um bloquinho lá da minha família rezando e eles me viram. Aquele encontro foi emocional. Eu nunca esqueço daquele encontro. Eles me viram. Aí ali eu desci aquelas escadas ali, chorando. Eles também vieram ao meu encontro. Ali foi o início. E graças a Deus por isso. Porque ele foi o começo da alegria da minha vida. E você, ouvinte, você não tem noção que alegria inexplicável quando você tem um encontro assim. Senti a mão divina tocando no meu coração. Tanto é que no momento eu senti uma agulhada no coração.
É?
Você já sentiu isso? Quando você passa com uma emoção forte,
sim, já.
Te dá uma agulhada. Eu senti aquela agulhada no coração. E ali foi o princípio da felicidade. A partir daí, na minha casa, só alegria. Graças a Deus por isso. E tudo nasceu de um carnaval com Cristo.
Há 25 anos.
25 anos atrás. E acredito eu que nesse carnaval que vai ter agora, ali no Dom Teodardo, né? Pavilhão Dom Teodardo. Eu acredito que ali também a unção de Deus, o braço poderoso do Senhor Jesus está estendido para aquele que precisar.
Certo.
Para aquele que necessitar. Se aproxima, abre o coração e eu digo com certeza, você não volta para casa no vazio.
Não.
Você volta cheio da graça, cheio do amor. E outra coisa, você verá que a tua vida daí em diante será diferente. Só alegria, só paz, só amor.
Então, Mauro, depois que você teve seu encontro, você é uma pessoa hoje que evangeliza.
Sim.
Como é que está essa tua caminhada? Você perseverou, graças a Deus, e continua evangelizando, né? Hoje, você depois da sua conversão, você já foi para a paróquia São João Batista? Ou como
foi.
É que foi?
Meu primeiro lugar que eu encostei foi na paróquia São João Batista, que eu inseri, né? Que me inseri foi na paróquia São João Batista. E ali eu cheguei exatamente no começo do grupo de oração. A primeira reunião que teve na sacristia com o Padre Manuel, Luiz, Alude, eu participei.
Renovação Carismática.
É, Renovação Carismática. Então eu participei daquele primeiro grupo, eu lembro até hoje. E ali, graças a Deus, foi o começo que eu comecei a conhecer a verdade, as coisas de Deus. E como diz a palavra, a verdade vos libertará. E não parei. O mais interessante é quando você desperta para a graça, você não ficar esperando trazer o papá na sua boquinha. Você tem que se virar, você tem que buscar, você tem que fazer cursos.
Tem que se formar,
tem
né?
Tem que se formar. Eu, graças a Deus, eu fui em muitos cursos. Eu fiz um curso de evangelização no seminário em Maringá, inclusive a Lourdes estava junto. Foi 12 dias. Para mim foi muito rico esse curso. Então aí a gente cresce muito. Esse curso era formação de formadores de evangelizadores. Depois eu fiz um outro curso também em Campo Mourão. Foi 6 dias, é fechado, que é o discipulado. Esse discipulado ele é um retiro enquanto mais pessoal, que mexe muito com a gente e amadurece muito e faz a gente caminhar com os pés no chão, etc. E eu fiz também outros cursos em... Eu fiz outros cursos também em São José dos Campos. Fiz 2 cursos com o Padre Manuel, inclusive.
Ah, o Padre Manuel Farinha Costa. Lá que começou a caminhada dele mais próximo, parece, né?
É, ali ele se abriu mais. Eu fiz um curso com o Prado Flores, que é o de pregadores. E fiz um curso de estratégia de Paulo também, lá em São José dos Campos. Foi 12 dias, 6 dias cada um deles. Graças a Deus que esse curso amadureceu muito. E fiz também, muito importante, aquele curso de teologia da Intel ali na catedral.
Exato.
Ali também fez as coisas, como diz o outro, pôs os pingos nos is, né?
Sem dúvida.
Graças a Deus. Que bom, viu?
E você então se formou e hoje você continua evangelizando, não só na paróquia São João Batista, onde for necessário. Então você está nessa missão. Jesus
Sim.
te resgatou há 25 anos, mas você não parou. Você
não.
continuou, você continua bebendo desta água do Espírito Santo, água viva, mas também procura dar isso para as pessoas, né?
Com certeza. E não quero parar.
Não quer, né?
Não quero parar, quero continuar.
Demora.
Quero beber mais e mais, quero conhecer mais e mais. É uma necessidade que eu tenho, eu sinto isso. Então eu preciso ir à frente.
Mas Mauro, como você está com muita pressa...
Você viu, né? O telefone não para.
Vi o telefone
tocar,
que
né?
não para, né? Então, se você se converteu, teve a mudança de vida, antes de falar, a Marilza, Marilza, irmã do Mauro, está mandando um abraço para você.
Sim,
né?
Obrigado, mana.
Pela audiência, né?
Sim, mana, ligada aí, hein?
Graças a Deus.
Ela sabe da novela.
Sabe, né? Com sabe. Certeza marcou a vida de todos eles,
ela
né?
E o Petelinho, os dois. O Petelinho também era danado.
O Petelinho já veio várias vezes na rádio falar sobre o seu testemunho. Mas, Mauro, você teve seu encontro pessoal no Carnaval com Cristo há 25 anos. E esse evento não para todo ano. Ele é uma realidade. Qual que é a programação? O que vai acontecer esse ano lá no pavilhão de eventos Dom Teodardo Lights? Você tem aí a programação? Você pode falar para nós? Já que você é um menino que superou tudo isso num encontro como esse.
Pois é, José. Na verdade, esse encontro de Carnaval com Cristo, que tem aí 25 anos, né? Vai ser do dia 1º ao dia 4 de março, lá no pavilhão Dom Teodardo, onde o tema é Reunidos num Só Corpo pela Força da Cruz. Então o tema já é excelente, né?
É excelente tema, forte, né?
Então, vixe, nossa, põe forte nisso.
Forte.
É participação das bandas lá também, né? A banda Atos, Psalmos, DNA, Anjos de Louvor, Ministérios, Agnus Dei e Querigma. E o pregador é o Ricardo Alessandre Rodrigues, da comunidade Chagas de Amor, Santo André, São Paulo.
Sim.
Também muito bom.
Muito forte também, sim.
Sim. E também vamos ter lá o padre Wesley José, né?
Ah, o nosso aqui, né?
Nossa, que saiu lá também da São João Batista.
Exatamente.
Caminhou conosco lá.
Caminhou conosco.
E, graças a Deus, né? Ele, o padre Elcio, a irmã Cleonice. A irmã Cleonice também está aí na cidade.
Está aí também? Que bom, hein?
Também é de lá da nossa paróquia, também caminharam junto conosco. Eles agora, o padre Wesley, está lá em Belém do Pará.
Ah, não sabia, não sabia.
É, o telefone não para.
Não para, né?
Então, nós temos uma programação aí, sábado, dia 1º de março, começa tarde, às 15 horas e vai até às 22.
Sim.
E já no domingo, dia 2, começa de manhã às 8 horas e à tarde às 13h30 e vai até às 22 horas. Depois, na segunda-feira, dia 3, o início às 15 horas, final às 22. E no último dia, na terça-feira, começa de manhã às 8 horas e à tarde às 14 e vai até às 18 horas.
E tem missa de encerramento?
Tem missa de encerramento.
Que horas que vai ser?
Essa missa é quando termina, é 16 horas, né? 6, é 18 horas, 6 horas, né?
Então tá.
Todos os dias vai haver a Santa Missa, certo. Todos os dias. É mais ou menos nesse horário, porque tem que encaixar também com a disponibilidade dos sacerdotes,
tem.
Né? 5, 6 horas por aí.
E geralmente quem celebra no final é Dom Redovino, né?
É, geralmente sempre ele que encerra.
Sempre, né? Uhum. Tá certo, vamos ver. Vou ver aqui mais alguma participação aqui pra gente encerrar. A Jaqueline, afilhada do Mauro e toda a família dele, estão mandando um grande abraço para o Mauro. E a Marlene, irmã do Mauro, também mandando um grande abraço.
Marlene, mana, um abraço. Deus abençoe vocês.
Que bom contar com a audiência de toda a sua família nesta tarde.
A Marlene, Mauro, é mãe da Alcimir.
É mãe da Alcimir, né? Olha só. E eu falei pra ele.
Aí, mana, você tá ligado, né?
Isso mesmo. Mauro, é uma pena que você não pode ficar mais tempo conosco, mas o trabalho é muito importante na vida da pessoa e tem que ser levado a sério, né? Eu gostaria de agradecer imensamente você ter trazido para nós esse momento forte. Eu até me assustei quando você falou que não poderia abrir, mas Deus te deu a graça de poder falar sem se expor.
Abrir, eu falo as intimidades,
não,
né?
Não, exatamente.
As barbaridades que a gente cometia.
Mas então, quando tiver um retiro na São João Batista, lá está o Mauro sempre pregando. Quem quiser saber mais da vida do Mauro, participe de um retiro com ele, porque para mim me ensinou muito. Você é um dos pregadores que eu mais admiro. Muito obrigado pela evangelização que fez
que
na
digo,
minha
obrigado,
vida,
né?
Na vida do Stanislau, da Aline, do Baltazar, todo esse povo nosso aí.
Na verdade, eu fui instrumento.
Foi,
né?
Um instrumento na nossa vida, né? Muito obrigada mesmo, Mauro.
Eu que
e
agradeço.
Que precisar de nós, pode contar conosco, que você deixa uma mensagem de superação, de esperança. E qual que é a música que mais marcou a sua conversão, o seu encontro com Deus?
A música que marcou mesmo, cantava muito aquele Carnaval com Cristo, é aquela que eu... Como é que chama?
Como que é o nome dela, Márcio?
O Novo Pentecostes.
O Novo Pentecostes.
É demais.
É demais.
Quando eu lembro, eu ainda.
Então nós vamos oferecer
volto
pra
naquele
você.
Tempo. Quando eu lembro, eu volto naquele tempo. Foi
então,
muito
tá.
Bom. E eu quero dizer a você, ouvinte, com muito amor e carinho, a graça de Deus é para todos. Mas eu coloco aqui, entre aspas, aqueles que abrem o coração. Por isso aquela palavra, eis que estou à porta e bato, se abrir, eu entrarei. O se é uma partícula condicionadora. Se você tem um livre-arbítrio, mas nesse Carnaval com Cristo, com certeza o Senhor Jesus espera você e sua família para derramar uma graça abundantemente na sua vida. E que Deus abençoe você, sua família, com muito amor e carinho.
Mauro, tem mais uma participação para você. A Clarice do Campo Dourado manda um grande abraço para o Mauro e sua esposa, no caso,
muito
é para a Maria,
bem,
né?
Muito bem, Clarice. Muito obrigado. Deus te abençoe.
Obrigado pela audiência, Clarice e toda a família. Mauro, até uma próxima oportunidade. Que bênção que você veio para o quadro Superação hoje, tá bom?
Que bom, Zé. Eu agradeço a você a oportunidade e também agradeço e louvo a Deus por cada um de vocês, ouvinte, que faz com que essa graça possa estar no ar. Porque sem vocês...
Não tem razão.
Não tem lógica.
Não tem lógica. Vamos com a música então, Mauro? Pra você, sim, com muito carinho. Um novo Pentecoste já chegou.
Passa e não consegue se ver. É muita paz transbordando, vai inundando o meu ser. Mergulho nesta água viva. Que canta.